Bem-vindo ao Café de Artista, eu sou o Lua Hora e eu tô aqui hoje com o meu amigo Del Rey, que tá sempre aqui comigo.
Salve, salve, rapaziada.
E ele, que é uma grande inspiração minha na fotografia e de vida até, João Guedes.
Fala, galera. Beleza? Como é que estão as coisas por aí?
Então, João, pra começar, a gente dá uma quebra de gelo aqui, que a gente sempre fala sobre a última obra que impactou você, assim, pode ser um filme, pode ser uma música, pode ser... Enfim, o que for.
Puxa, eu acho que sempre é a pergunta mais difícil, assim, sabe? O que, que você tá, que te inspira? O que você viu que te inspirou, né? Eu acho que porque a gente tá sempre vendo tanta coisa, né? Hoje em dia, com as mídias sociais, e tem muita coisa interessante, muita coisa boa, né, cara? Muita coisa boa o tempo todo, assim. E eu gosto, assim, minha grande paixão sempre foi música e cinema, né? Então, assim, eu digo assim, na música eu tenho uma banda que eu amo, que assim, eu descobri eles no ano passado e esse ano fiquei obcecado por eles, assim. É uma banda de Nova York, na verdade, Brooklyn, ou de Nova York, eu não sei onde eles são exatamente, mas acho do Brooklyn. E eles se chama Big Thief, e na verdade é uma banda de quatro, mas a líder, né, a compositora principal, a quem compõe e escreve todas as letras, é a Adrienne Lenker, e pra mim ela é genial, absolutamente genial, assim. Ela é uma grande artista, e eu acho que eles, no momento, pra mim, são a banda mais importante do cenário independente, assim, e gravaram o melhor disco do ano pra mim até agora, e eu acho que vão lançar um segundo disco em outubro, quer dizer, lançaram um disco em fevereiro, vão lançar um segundo disco em outubro.
Nossa, estão numa produção.
Os caras são incríveis, assim, sabe? E ela é... As letras são incríveis, a música deles é simples e incrivelmente profunda. Vale a pena ouvir. Pra quem não conhece o disco que eu ouço deles, todos os discos deles são excelentes, mas o último, que é meu favorito, chama UFOF, que eu acho que é uma abreviação pra UFO Friend. E é muito legal, lindão, muito bonito, cara, muito bem escrito e bem dark também, assim. Então, gosto muito de música triste.
Nossa,
assim.
vou escutar vale muito. Suas recomendações são sempre válidas, né? As suas playlists eu escuto até hoje, né?
Que massa, eu gosto de música, cara. Se eu pudesse, falaria de música o tempo todo, assim, sabe? Mais do que fotografia, qualquer coisa. E minha outra grande paixão é cinema, né? Eu tô sempre... atrás de filmes, de coisas que estão acontecendo. Eu gosto muito de série, mas eu sei que as séries têm se tornado cada vez mais importantes, mais bem feitas, mas eu ainda tenho uma grande atração por cinema, pelo formato, assim, né? Você ter um diretor, conseguir compactar uma ideia, né, cara?
E eu acho que o efeito também de você entrar numa sala, né, toda escura, com a tela gigante, o som, acho que ele dá um efeito também diferente, assim, sensorial.
Total. É, querendo ou não, é meio que um ritual, total, né, meu? Uhum. Tipo, você faz toda essa questão, todo esse mood que é posicionado, assim, pra você, esse conforto, essa sensação, assim, é uma coisa que você faz em grupo também e tal.
Total, sim, cara. Eu adoro ir no cinema e vou ao cinema com frequência, né, pra ver filmes, assim, vou sozinho. E adoro a experiência, sempre é legal, nunca enjoo, cara, assim, gosto muito mesmo. E acho que o filme, ele tem essa característica do diretor ter essa, eu acho mágico, né, o cara conseguir pegar uma história complexa, longa, cheia de nuances e compactar ela em 2 horas, 1 hora e meia de história e fazer você ficar engajado, né? Uma série legal, né, você consegue expandir a história, desenvolver em vários episódios, mas um filme é complexo você fazer isso, tem que ser muito bom fazer isso. E eu assisti um filme recentemente, chama... Eu não sei o nome dele em português, mas acho que deve ser o mesmo nome, chama Luz, que na verdade é o nome do personagem principal do filme, que é um garoto, ele é um garoto, assim, ele é brilhante, ele é o melhor aluno da escola, ele é um atleta exemplar, todo mundo ama ele é aquele cara que faz os discursos da escola, ele é um... participa de debates públicos, realmente ele é brilhante, e ele é negro, então quer dizer, nos Estados Unidos, né, bastante ainda segregado, né, não, mesmo que não seja oficialmente, mas ainda bastante segregado, e ele é adotado por uma família, um casal de brancos, e que carrega uma, sei lá, né, aquela coisa do branco tendo um filho negro, ele carrega uma série de culpas e de dúvidas, e ele tem uma professora que ela também é negra e altamente politizada, e onde ela basicamente politiza todos os temas que entram na sala de aula, e ele um dia defende uma ideia controversa na aula, na verdade ele faz um trabalho, como se fosse uma redação, onde ele defende uma ideia controversa. bastante controverso, assim, e a ponto de, por exemplo, sei lá, né, levantar, assim, certos alarmes, assim, na professora, preocupado que ele podia, e, na verdade, ele defende um ponto de vista de que, sei lá, nos Estados Unidos tem muitos, que eles chamam de mass shootings, né, assassinatos em massa, né, e tiroteios em massa, enfim, e ele defende certos pontos de vista de pessoas que matam outras pessoas, né, e isso começa um debate onde uma série de dúvidas, onde todo mundo...
Será que o cara
será que ele vai fazer ou não vai, né, os pais, então, um pai se põe contra ele, o outro se põe a favor, né, a mãe se põe a favor, então é uma coisa, nossa, cara, super cheio de nuances do filme, né, cheio, assim, de nuances, super interessante, não chega a conclusão nenhuma, que eu acho legal pra caramba, mas...
Tipo, deixa pra audiência experimentar aquilo e tirar suas próprias
muito
conclusões.
Muito legal, cara. Bem feito pra caramba o filme. As atuações são incríveis. E o garoto, que é o ator principal, nunca tinha visto filme com ele. Ele é genial no filme. A atuação dele é realmente incrível. Vale a pena. Se estiver passando no Brasil ou se estiver prolongado aqui um tempo, vale a pena.
É, eu dei uma olhada aqui. Ele não tá passando ainda, mas eu acho que ele deve passar. Porque ele tava no Sundance.
É, né, ele tava no Sundance. Ele participou de tudo quanto é festival, né, cara? Tá participando de todos os festivais. Uhum. É um filme... É, enfim... Não sei se ele vai pra Oscar, não acho que é filme de Oscar, mas ele vai ser um filme falado esse ano, assim, com certeza. Assim. É bem legal.
Entendi. É, quando entrar no... Acho que deve entrar no Brasil, na, tipo, no Itaú Cultural, alguma coisa assim.
Com certeza.
Deve entrar. Mas demora um pouco,
com
eu
certeza.
Acho. É, bom, mas que legal, assim, eu acho esses filmes que tem essas discussões interessantes, assim, que, tipo, eles pegam dois pontos de vista e botam numa meio que batalha de argumentos, assim... Que é um negócio meio esquizofrênico, até você parar pra pensar, porque é um cara escrevendo, ou tipo uma equipe, assim, escrevendo aquele roteiro, e ele tem que levar em consideração vários pontos de vista diferentes.
Eu acho super legal, cara. Eu acho legal essa ideia da... Porque, assim, o mundo tem ficado cada vez mais preto e branco, né? Então as opiniões têm cada vez ficado mais, né, direita e esquerda, enfim, sei lá, né? Católicos versus evangélicos, ou ateus versus cristãos, enfim, né? E... É, sei lá, o que que seja o tema, né, o mundo tá ficando muito, muito dividido, né, e a gente esquece que o mundo tem muito, a vida, quer dizer, o ser humano, em geral, tem, o ser humano é muito mais cinza, a vida é muito mais cinza do que branco e preto, assim, né, então é muito, tem muito mais nuances, e cada indivíduo é um indivíduo diferente, com histórias diferentes, com perspectivas diferentes baseadas nas experiências deles, então, quer dizer, eu gosto de filmes que não geram soluções fáceis, ou que não trazem conclusões fáceis pro espectador. Eu gosto de filmes que fazem as pessoas debaterem, conversarem, né? Não todos os filmes têm essa função, mas quando os filmes tratam desse tema, acho que elas não devem ter a função de trazer resposta, elas devem simplesmente trazer a questão e as pessoas, né?
Se é pra fazer desse tema, vamos até o final, né? Não vamos fazer
com certeza.
Sim, eu acho que o cinema é essencial, assim, pra fazer isso, que eu acho que ele tem um poder de gerar discussões que poucas mídias têm, assim. Até mesmo a televisão, ela acho que ela passa muito informação direta,
concordo,
sabe? Eu acho que o cinema é uma mídia que tem esse poder de dar essa dúvida, sabe? De criar esse ponto e falar, olha, até isso aqui discutam.
Eu concordo com você. Eu acho que o cinema faz isso bem. Quando ele faz isso bem, ele faz... Ele altera o rumo de certos temas, né? Ou ele desperta coisas dentro das pessoas que faz com que elas mudem a perspectiva da vida, né? Por exemplo, eu me lembro que uns anos atrás eu fui assistir... Eu não sei se vocês viram o Moonlight.
Incrível,
filme, né? E eu, quando eu fui ver o Moonlight, cara, ele tava nessa mesma vibe, assim, tipo, ninguém sabia qual era o filme. Eu lembro que eu tava acompanhando aos pouquinhos quais eram os cinemas que ele tava abrindo na América do Norte. Ele começou bem pequeno, então quer dizer, o Moonlight, eu segui a página deles no Facebook, porque eu gosto muito do Barry Jenkins, já tinha visto outro filme dele anterior ao Moonlight. Eu tava muito interessado em ver o Moonlight, vi, assim, ficava acompanhando, né? Moonlight agora em 30 salas nos Estados Unidos, Moonlight em 50 salas nos Estados Unidos, que é muito pouco ainda, né? Mas enfim. E aí, de repente, eu sempre, toda sexta-feira eu vejo que entrou aqui, né, que rodou, né, de filmes novos aqui. E aí eu vi que tinha entrado e falei, putz, cara, eu não posso perder. Fui no cinema, acho que, sei lá, na segunda-feira eu já fui no cinema, né, pra ver. Tava vazio, cara, tinha eu e mais umas três pessoas no cinema, assim. tô brincando. E é muito comum eu ir em filmes, assim, que não tem ninguém assistindo filme, sabe?
Nossa, mas eu adoro essa experiência de você ir na sala sem ter ninguém, mas você tá ali,
eu curto,
beleza.
Cara, na verdade, fico até meio ansioso quando eu chego e tá muito cheio, já fico meio ansioso, assim, sabe?
Sim, total, tem isso também.
Pelo amor de Deus, todo mundo comendo pipoca, fazendo crunch na sonoplastia.
É, isso mesmo. eu de vez em quando, como eu trabalho de casa, às vezes eu vou meio-dia, né, no cinema. Eu me dou luxo de ir no meio-dia, tem ninguém lá, né, cara.
Eu faço a mesma coisa. Quinta-feira, pego ali, não tenho nada, tô meio tranquilo, assim, vou... Trabalho depois do filme.
Eu também, né, cara? Assim, posso me dar o luxo de, sei lá, né? Pra mim é inspiração, né? Faz parte do meu trabalho, né?
Total.
E aí eu fui no cinema, cara, e eu me lembro que, sei lá, né, a gente... Crescendo no Brasil, né? Quantos anos vocês têm, galera? Vocês são bem mais novos do que eu.
Você também é 21, né?
Eu tenho literalmente o dobro da idade de vocês, né? Então, assim, vocês fazem parte de uma geração bem diferente da minha, acho muito legal, assim, né? Onde vocês crescem, vocês estão crescendo muito mais atentos ao que acontece ao redor de vocês, as pessoas, as diferenças, as minorias, as liberdades individuais. Eram coisas que, por exemplo, quando eu cresci, a gente não discutia isso, né? Então, eu tive que aprender... mais velho, não que eu fosse uma pessoa conservadora, nunca fui uma pessoa conservadora, ou provavelmente já fui, né, mas eu tive que aprender com o tempo a, por exemplo, que, sei lá, certas piadas eram inconvenientes, ou que você crescia achando isso normal, né, ou que certas coisas que nós consideramos...
Sim, é o que você, na criação, né, normal.
Na criação e na nossa cultura brasileira, né, que sempre foi muito sexista, machista,
exato,
né,
sim,
então eu
sim,
tive
sim.
que aprender, eu sempre falo pro meu filho, cara, que ele é muito sortudo de crescer numa geração onde... a discussão sobre absolutamente tudo, né? Na minha época, não, né? A gente não discutia esses temas, né? E então, quando eu fui assistir online, então, eu tenho vários amigos meus que são homossexuais, né? Ou LGBT, né? Ou transgêneros, enfim, conheço, né, gente da minha família. E então a gente sempre usa esse argumento, né? Do tipo, eu conheço gente que é assim, ou, né? Eu não tenho preconceito porque, né, eu tenho um amigo que é assim, ou um irmão que é assado, né? E eu fui muito engraçado que quando eu fui assistir o filme, cara, eu não sabia qual era o tema. Não tinha interesse em saber qual era o tema do filme.
Eu acho isso interessante, você pegar um filme assim, você cai de paraquedas.
Eu evito normalmente saber muito. Exatamente. Levar. Eu gosto de chegar e tomar, ser surpreso, assim, sabe? Eu sabia que o filme era bom, eu sabia que, assim, as críticas estavam falando, por exemplo, melhor filme da década, sabe? Mas eu não queria saber muito sobre a história do filme. E os trailers também não diziam muito sobre o filme. E aí eu fui assistir o filme, né, cara, e o filme, o que eu acho a maestria do Barry Jenkins em todos os filmes dele é que ele te coloca dentro da cabeça do personagem, ele te faz parecer que você é parte do personagem ali, né. Então você sente as emoções que o personagem sente, né. Então, assim, toda a movimentação da vida dele, né, desde criança, não vou contar muito pra quem não assistiu o filme, né, quem estiver ouvindo, mas toda a vida dele, desde criança, adolescente, adulto, que o filme vai contando essa história em três atos, assim, você vai cada vez ficando mais envolvido com a história da pessoa. E assim, né, em nenhum momento em todos os momentos, tudo aquilo pra mim era natural. Ele ser um garoto ser gay, crescer num gueto de Miami, pobre, onde ele é influenciado por uma cultura super machista, mas ao mesmo tempo o cara que salvou ele, ou que na verdade fez com que ele se aceitasse como ele era um traficante de drogas, que vendia drogas pra mãe dele, né? Histórias super complexas, como eu falei, né, o mundo nunca é preto e branco, né? Tudo é...
Total, olha a complexidade, né? Um traficante que aí você botar preto e branco, o cara é mal, não poder fazer nada de bom.
Mas era
bom.
O cara que
olha
criou ele como filho, né? Porque o cara que amava ele,
exato,
de verdade, mas
sim.
ao mesmo tempo é o cara que amava ele de verdade,
sim,
mas vendia droga pra mãe dele, que abandonou ele, né? Então, super complexo, né, cara? Assim, e todo mundo preso numa teia complicada da vida que é difícil de sair, né? Mas, então quando o filme vai chegando ao fim, né, que você vê o amor dos dois, assim, né, no final do filme, onde eles, né, se reencontram, aquela cena provavelmente é a cena mais romântica que eu já vi no cinema na minha vida. Acho que até hoje eu falo, se eu fosse algum dia me inspirar em algo romântico pra fazer algo sobre romance na minha vida, aquela cena é a cena mais importante da minha vida, não tô brincando. A cena onde o cara entra no cinema, no restaurante,
sim,
e o outro tá fazendo, e eles se encontram.
E é só pelo olhar,
cara,
né?
A conversa deles é muito engraçada, porque são dois homens, né? Então eles não querem se passar por gays, né, ou por femininos.
Total, tem uma tensão, né, de um peso, assim, até a postura, né, a postura
dura. Né, macho, assim, onde eles não querem mostrar afeição, né, ou de que eles, né, existe uma atração entre eles dois, então tem uma tensão no ar, assim, né, e, cara, é a cena mais bonita da minha vida, assim, depois quando eles estão na casa do cara no final, que eles estão trocando olhares também, e depois eles terminam o filme abraçados, né? Quer dizer, eu acho que já tem todos os spoilers possíveis do filme. Mas não tem jeito como não. E assim...
Ah, mas mesmo assim, eu acho que esse filme não tem, assim, mesmo sabendo o spoiler, ele tem um impacto tão grande que se você assiste, você vai ser impactado.
É absolutamente genial o filme. É belíssimo. E, ó, o Barry Jenkins é gay, então ele, né, tem uma naturalidade pra explorar a temática... porque ele se relaciona com aquilo, mas ele é um mestre do romance também, pra mim ele é um mestre do romance. E eu me lembro de ter saído do filme, cara, eu fui pro filme totalmente assim, obviamente que eu tinha expectativas com o filme, mas sem saber exatamente o que esperar, né, que pra mim era... Eu não sabia o que era a história, né? E eu lembro de assistir o primeiro ato do filme e eu falei, ah, cara, sério, putz, não sei se eu tô... Tô curtindo muito, sabe? As ideias não estavam muito bem ligadas, e aí de repente começou o segundo ato, eu falei, opa, a coisa tá mudando, assim, né? E eu lembro que no final, na hora que começa o terceiro ato, né? Em que ele é um adulto, cara, marombado, gigante, né? Extremamente solitário, né? Sim. Um traficante de drogas, né?
Aquilo é muito um choque, né? Aquilo era um menino magrinho, daí corta do terceiro ato pro quarto, ele tá gigantesco,
né, cara? Sim. E a cena é ele acorda, né, cara? Tipo, sonhando com um cara, né? Sonhando com alguém, e você vê que ele tá sozinho e feliz, né? Uhum. Mas que na visão de todo mundo ele é o traficante bem sucedido, né, cara? Dirigindo um puta de um Cadillac. Marombadão, cara, bonitaço, cara, sabe, então aquilo pra mim foi chocante, cara, aquilo pra mim foi literalmente, sabe, a ideia dos contrastes, as expectativas de como nós vemos as coisas e como as coisas realmente são, entendeu, e foi chocante ver aquilo, assim, sabe, e depois ele, né, aprendendo a perdoar a mãe dele, depois ele indo atrás do cara, quer dizer, tentando reconstruir a vida dele, né, a vida que ele perdeu, assim. E, cara, eu chorava, cara, mas até contando a história, até hoje eu me emociono. Eu chorava tanto que eu não conseguia parar de chorar, é muito louco, e eu não conseguia parar de chorar, e eu cheguei em casa chorando, e meu filho, eu normalmente assisto filme depois das 9 da noite, mas essa sessão, eu decidi na sessão das 7, assim. Então quando eu cheguei em casa, umas 9 e pouco, meu filho e minha esposa, normalmente eles vão dormir essa hora, então eles já estavam prontos pra dormir, assim. E eu cheguei em casa e não conseguia parar de chorar, cara, assim, sabe? Sobre o filme, assim, eu falei, putz, cara. Aí meu filho falou, tudo bem? Meu filho é muito tranquilo, né? Ele devia ter uns 8 anos na época. E eu falei, tá tudo bem, cara. Por quê? Ele falou, não, você tá chorando. Eu falei, cara, isso aqui, o filme era muito bonito e eu não consigo parar de chorar, né, cara? Não consigo parar de chorar, num momento. E ele falou, tá tudo bem, então, tudo bem isso aqui. E aí eu dei boa noite, mas, cara, aquilo ficou na minha cabeça, sei lá, por dias, assim. Todo mundo que encontrava falava, cara... Se você puder, vai ver Moonlight. Vai ver Moonlight, cara.
Vai ver, velho.
Hoje eu faço isso com todo mundo. Enfim, eu acho que filme... Moonlight é só um exemplo, né? Eu já tive outros filmes que me tocaram profundamente, muitos outros, né? Na minha vida. Mas Moonlight, com certeza, é um desses exemplos, assim, de filmes bem feitos. Onde tudo... O que eu queria dizer no começo, assim, é que tudo que é feito em bons filmes é feito com intenção, assim. Então, nada tá lá sem querer, sabe? Desde o enquadramento, como a luz é feita, as cores, a direção de arte, desde cenário, figurino, cor, né, corte de cabelo, como a câmera se movimenta, não se movimenta. Tudo isso é feito com muita intenção, né? E com propósito de estar lá. E eu acho que poucas artes têm essa capacidade de fazer algo, né, tão complexo, tão longo e cheio de nuances e com tanta precisão quando se trata de resolver coisas para deixar algo, para mostrar o propósito daquela... mostrar o propósito daquela cena. Então, eu gosto muito de cinema, muito mesmo. No mesmo jeito que música, acho que música tem essa capacidade também, né, do artista estar num estúdio e falar, cara, se você fizer isso, você muda completamente a música, ou se você usar essa palavra em vez dessa, você vai dar uma dimensão completamente diferente pro que você tá querendo dizer, né? Então...
É, a sonoridade, ela afeta muito a psique, né? Tem toda essa questão muitíssimo. Aí.
Quando você escutar o Big Thief, depois você me conta o que você achou.
Eu vou escutar muito. Nossa.
Óbvio.
Recomendação sua de música, assim, música e filme, cara. Não tem como. Você bota às vezes no Instagram, eu vou lá e já opa, botou um filme aqui. Massa, peraí, deixa eu anotar aqui e vou atrás. Porque é ruim, é difícil no Brasil isso, porque a maioria desses filmes independentes, assim, não chegam.
É verdade. Chegam depois.
E né? Muito poucos, ou chegam bem depois. Ou quando chegam, às vezes eles chegam, passam uma semana e vão embora, assim, tipo, bizarro.
Eu sei como é que é.
Teve um do Jonah Hill, não lembro qual é o nome do filme, Los Angeles, não,
Midnight.
Anos 90, acho que era
Midnight.
Anos 90.
É, o anos 90,
né? Isso, Midnight, isso. Cara, ele chegou, eu falei, puta, vou muito, quero muito assistir esse filme, pô, o Jonah Hill, gosto pra caramba dele e tal, tava acompanhando, assim... Deu uma semana e não tava mais no cinema. Tipo, é um filme, assim, de um cara que
com
é
certeza.
Conhecido.
É, mas é um filme...
Tem uma base. E aí imagina...
É um filme pequeno, independente, né, cara? Mas é lindo, né, cara?
Não, sim.
É bom.
Sim. Eu quero... Eu não consegui ver ainda por causa disso, assim. Porque eu fiquei meio nessa, peguei de surpresa, não consegui ver. Aí eu fiquei ainda, puta, preciso pegar um tempo pra ver isso ainda.
Vale a pena, cara. O filme é bem legal. Bem legal, assim. E saiu um outro filme que eu assisti recentemente, que eu acho que vai ter mais dificuldade... ainda de você ver, que é uma versão feminina desse filme, cara, que eu achei até mais legal do que o Midnight's. Eu achei legal o Midnight's, achei lindão, mas tem um filme que saiu recentemente, chama Skate Kitchen, né, sei lá, Cozinha do Skate, assim, é uma história só de meninas que andam de skate em Nova York, assim, mas não é nos anos 90, porque o legal dos anos 90 é que tem uma certa nostalgia pra quem cresceu naquela época, em relação às músicas, roupas,
eu vi o cartaz
desse filme. Provavelmente compartilhei isso no meu Instagram, talvez, eu não sei.
Deve ter sido.
E o Jaden tá aí.
Eu assisti no cinema,
né?
Bom pra caramba, cara. Muito massa, assim, muito legal. E a mesma pegada, assim, sabe? Um monte de menina, cara, anda de skate. E tipo, os caras sempre, né? Um monte de preconceito. E, né, tipo, elas não têm espaço.
É, os 90, essa parada.
Não tem espaço, sabe? É legal pra caramba, cara. Muito bom. Vale a pena assistir.
Nossa, eu vou visitar os dois agora, eu preciso tirar esse tempo pra...
Que massa, você compara os dois. Os dois são bem diferentes, mas eu acho que a temática é a mesma e são filmados de forma diferente, mas o conteúdo, ou seja, a vida de adolescentes que andam de skate, droga, festa, sexo, relacionamentos, juventude, frustrações, sabe, amizade, é o tema mesmo. Legal, cara, os dois filmes são muito bons.
Então, pra vocês que não conhecem, na verdade, o trabalho do João, assim, é uma coisa... não é puxa saco, porque realmente é incrível, assim, eu sempre falo que você é um poeta com a câmera, assim, porque as suas fotos, ela tem uma poesia, assim, ele faz fotos de bordoar, né? Não sei se você definiria como bordoar, talvez uma coisa mais aberta, não sei.
Eu tenho dificuldade de definir bastante coisa, até assim, música que eu não gosto de definir, sabe? Não é nem pelo meu trabalho, né? Então eu vejo meu trabalho como... Eu diria assim, que se eu fosse fazer uma definição bem literal, né, do meu trabalho, assim, eu diria que seria, sei lá, retratos íntimos, né? Ou retratos sobre intimidade, assim, sei lá, acho que seria mais ou menos isso. Acho que ele cai dentro da categoria de boudoir do ponto de vista de negócio, né? Se você vai vender ensaios, então você precisa categorizar seu trabalho como algo para o cliente saber, ah, esse cara faz boudoir, né? Na América do Norte esse nome é bem forte, a indústria de boudoir é bem estabelecida, estruturada, tem um formato... No qual os fotógrafos meio que se adaptam, né? E eu não caio muito bem dentro desse formato, mas dentro da indústria eu sou visto como um fotógrafo de boudoir, assim, né? Mas eu não me consideraria um fotógrafo típico de boudoir, eu consideraria mais um, sei lá, um retratista de fotos íntimas.
Isso definitivamente. Sei lá, um grande artista.
Eu não sei, não. Acho que não.
Não, é claro. Cara, então assim, se vocês não conhecem, vão no Instagram dele, é João Guedes
João H. Guedes, na verdade.
H. Guedes. É muito fácil de achar, você bota lá, vai aparecer, vocês podem ver melhor do que eu falando aqui, porque não tem muito como descrever. Mas vocês vão ver que tem uma sutileza na luz e eu acho que nas poses também, que são incríveis, assim, eu acho que é um grande diferencial do seu trabalho. E o que, que você acha que o cinema, assim, e a música que você... curte tanto, influenciou em você chegar nesse trabalho autoral seu?
Puxa, tem uma boa pergunta, né? Porque eu acho que, com certeza absoluta, são as duas coisas que mais me influenciam no meu trabalho, são a música e o cinema. Assim, a fotografia também, né? Eu tenho inspirações, assim, diretas de fotógrafos quando eu comecei o meu trabalho, até hoje, né? O cinema... Eu acho que vem exatamente quando eu estava encerrando falando do Moonlight, né, que eu falo que quando você vê uma cena no cinema no qual ela se conecta com você, né, com aquilo foi feito com uma certa intenção, né, um objetivo que tá aqui, vai além da cena, né, de uma boa cena. Porque quando a gente pensa em qualquer arte visual, né? Então, a primeira coisa que a gente vê na nossa cabeça é a estética da arte, né? Então sei lá, no cinema é o movimento da câmera, o ângulo da lente, a iluminação, né? A composição, como o ator se movimenta, né? Então tudo isso é técnico, né? Então, tudo isso é feito de forma muito técnica e muito precisa, mas o porquê que você fez isso e onde você quer chegar com isso é o que realmente interessa no final, né? Ou seja, então acho que o cinema tem uma grande influência no meu trabalho, porque apesar de eu não ser tão organizado e eu não consigo me planejar ou definir os meus ensaios como um diretor de cinema consegue fazer com um filme, quando eu tô fotografando, eu só consigo... Você já me viu fotografando, né? Eu consigo mudar para uma próxima etapa do meu ensaio, para a próxima cena, quando eu acho que aquela cena cumpriu o papel dela, sabe? Então, quando eu encontrei aquele resultado, né? Então, e isso pra mim, eu acho que com certeza é a influência do cinema, e também acho que a própria influência do processo do cinema, né? De você ser devagar, montar cena, rever ideias e rearranjar coisas e pensar muito na direção de arte e como tudo tem que estar dentro de um certo contexto, né? Então, por exemplo, é um modelo que pertence a um certo ambiente, que tem uma certa luz, que se veste de uma certa forma, que tem certas cores. Então, para mim, tem que existir uma certa harmonia na forma com que a cena é montada, né? As coisas têm que fazer sentido para mim. Então, é isso que eu queria dizer, né? Que é a questão do propósito. Quando eu termino minhas cenas, eu falo, ok, faz sentido para mim. Então, ela se conecta comigo de alguma forma. Eu não necessariamente tinha um objetivo, por exemplo... sei lá, eu quero que essa cena seja mais íntima ou mais sensual, ou mais sei lá, introspecta, ou mais extrovertida, ou, sabe, mais aberta ou interiorizando mais, enfim, eu não necessariamente sei com antecedência o que eu quero, mas a cena vai se construindo na minha frente e eu preciso.
Tipo, a parte dos elementos que estão ali, você utiliza pra exatamente, fazer alguma coisa que te faz exatamente sentido pra você.
Então, nesse ponto é um pouco mais visceral, assim, né, do que o cinema, né? Mas continua sendo um processo onde eu preciso chegar a um resultado, assim. Pra mim, assim, assim, o conteúdo que eu fotografo, né, se você pensar, é gente bonita em luz bonita, né? Em lugares bonitos, né? Então, eu sempre falo que, né, esse é o tipo de conteúdo que já foi fotografado, retratado, pintado, esculpido, o que você imaginar, né? Falado, narrado, poetizado, né? Formas mais diversas possíveis. Então, o que eu tenho de novo para contar e como eu posso transformar algo que, sei lá, seria só uma cena de uma mulher bonita em algo que se comunique de uma forma diferente, né? Que transmita algum tipo de emoção, ou que se expressa de uma forma, não diria única, né? Única é meio pretencioso, mas única dentro daquele contexto, né? Única dentro daquele cenário, né? Onde as pessoas olham e falam...
É, que causa um exatamente, impacto, né?
Se comunica com as pessoas. Onde o pessoal olha e fala assim, ah, legal, é uma mulher bonita, num lugar bonito, mas isso me faz sentir algo diferente. Isso vai além de se ela transmite alguma emoção, ou ela, sei lá, ela me transporta para algum lugar que eu gostaria de estar, ou que eu já estive, ou que eu, sei lá, ou que eu idealizo como ideal, enfim, não sei. Então é isso que eu normalmente procuro com o meu trabalho, assim. Com certeza a música, o filme faz isso comigo de uma forma um pouco mais prática. A música, eu realmente mergulho na música, né? A música realmente é a única coisa na minha vida que consegue me tirar de qualquer lugar e me transportar para outros lugares, assim. Música...
Uma viagem sensorial, total, assim, total, né?
Eu vivo... desculpa, eu te interrompi. Mas é isso aí.
Não, eu ia falar isso.
Pra mim é uma viagem sensorial, total. E eu me permito... Com música eu me permito sentir tudo, assim, sabe? Então eu me permito me frustrar, me permito chorar, me permito ficar feliz, cantar alto. Então, assim, eu curto muito música e eu permito que a música seja uma parte... quase integral, assim, do meu processo criativo, assim, sabe? Então ela realmente sei lá, eu e música somos um, assim, sabe? Praticamente, assim, sabe? Sem música eu sou limitado, assim, meio limitado.
E eu acho sensacional, assim, essa questão de você se jogar em alguma coisa, sabe? Porque eu acho que a gente tem muito essa trava de, ah, eu tô tendo aquela experiência, mas tem alguém me julgando com enquanto eu tô aproveitando aquela experiência? Ou será que eu posso sentir aquilo? Eu acho que você ter essa capacidade de se abrir para sentir alguma coisa nesse ponto de, ah, foda-se todo mundo, eu vou sentir o que eu quero sentir, é uma coisa incrível, assim, é uma sensação difícil, assim, pelo menos para mim, eu acho bem difícil de atingir.
Eu acho que é para todo mundo, cara, eu acho que não é uma coisa só para você, não, para mim também é, né? A gente naturalmente pensa como as pessoas vão julgar a gente quando a gente se expressa de alguma forma, né? Quando a gente se põe em uma situação vulnerável, né? Onde a gente, sabe? Onde a gente, sei lá, se põe de forma mais vulnerável em frente aos outros. Obviamente eu sou casado com a mesma pessoa há 15 anos, a gente tá junto há 22 anos. Então, assim, a Ana me conhece muito bem, né? Então ela sabe que se eu choro...
Nossa, é anos de conhecimento, então...
É isso aí, galera. É isso aí, eu tinha 20 anos quando eu conheci a Ana. Então, a Ana me conhece muito bem, né? Mas mesmo assim, eu ainda volta e meia ainda me sinto... Sei lá, se eu tô assistindo um filme, eu começo a chorar muito, ou se eu tô ouvindo uma música. Às vezes eu coloco uma música pra tocar e ela sabe que eu vou me emocionar. eu às vezes fico um pouco constrangido, engraçado, né? É, mas mesmo assim eu me permito, sabe? Eu me permito, eu me deixo me emocionar, assim. É, mas quando eu tô sozinho, obviamente, eu faço isso com mais facilidade, assim. Quando eu tô trabalhando, assim, eu não engulo o choro, não. Sabe? Não é aquela coisa,
nossa, tipo, obrigado.
Ah, por que eu tô chorando sozinho, né? Eu me permito sentir coisas, assim. Acho isso importante. É assim, importante pro meu processo, sei lá, de autoconhecimento, que acaba se refletindo na minha criação, enfim, não sei. Difícil dizer, mas acho que é isso.
E assim, eu sei que você teve um processo difícil, assim, pra chegar na sua... No seu... Como é que eu posso dizer isso? Na sua identidade, talvez, de criação. É, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Como é que foi sair você fazia trabalhos publicitários antes, né? De fotografia publicitária. E daí pra achar a sua identidade nisso.
Ah, putz, cara. É uma história... É isso mesmo, é exatamente isso. Eu fazia... Eu sou formado em marketing e propaganda, né? E durante a faculdade eu comecei a fotografar. A primeira vez que eu cliquei foi fazer um trabalho de faculdade, assim, não sabia nada. E eu me apaixonei pela fotografia, foi mágico. Acho que como é para a maioria das pessoas, né? Aquele processo de você clicar algo e falar, cara, não foi isso que eu vi, como é que ficou tão bom? Ou como ficou tão, né? Como é que ficou tão incrível, né? Porque é incrível como a câmera enxerga as coisas de uma forma diferente dos nossos olhos, assim, é muito louco isso. E aí eu não investi na fotografia porque na época, enfim, não era uma carreira e era tudo caro, inacessível. E eu, depois de me formar, eu mudei para a Dinamarca com minha esposa na época, a gente se casou, ela foi fazer o mestrado dela. E lá na Dinamarca foi quando eu comecei a fotografar com digital. Eu comprei uma câmera digital e falei, putz, cara, acho que eu poderia fazer isso na minha vida. Acho que eu gostaria de fazer isso na minha vida. Voltei a estudar fotografia e quando eu voltei pro Brasil, foi um processo natural de cair na publicidade, porque eu conhecia o mundo, já tinha trabalhado em agências, conhecia muita gente do mundo publicitário.
Tanto formado,
exatamente,
né?
Conheci o workflow, cara, como é que, sabe, quais eram as exigências e como que eu deveria me relacionar com as agências. E então isso me ajudou bastante e eu acabei, obviamente, precisava pagar minhas contas, né? A gente acabava de voltar do Brasil, a gente estava planejando ter um filho, então eu precisava de algo que me desse alguma renda e que fosse estável. A fotografia publicitária, para mim, era muito estável, ela era muito constante, pagava bem e tinha uma certa... Né, você não dependia de uma série de coisas, era um mundo muito pequeno para navegar, então a partir do momento que você sabe como navegar esse mundo, ele fica um pouco mais fácil. E foi natural para mim, eu gostava muito, cara, era um processo que me desafiava sempre, eu aprendi muito em termos de técnica e de solução de problemas, e né, trabalhar em equipe e gerenciar projetos, que era uma coisa que eu nunca fui bom. E aprendi muito, ainda sou ruim, mas aprendi muito.
Não, isso é uma paixão, mas é muito difícil, é muito difícil, é muita gente, você tem que lidar com tudo
aquilo. Muita dor de cabeça, cara, muita dor de cabeça, e assim, até hoje eu lembro, eu falo, cara, como é que eu consegui fazer aquilo, porque eu não sou bom, não. Eu gosto de trabalhar sozinho pra caramba, assim, eu gosto de trabalhar com gente, mas eu tenho dificuldade de gerenciar, sabe? Eu sou bom de liderar, mas eu não sou bom de organizar, eu preciso de alguém pra fazer isso pra mim. E eu... É, mas era, foi legal, cara. Eu aprendi muita coisa e eu gostava muito. Eu tinha bons amigos na indústria e eu trabalhava muito. Eu tinha uma clientela relativamente fiel por muitos anos. Mas eu comecei a ficar, obviamente, infeliz, né? Pra mim não era um processo... Cada vez era um processo mais, assim, repetitivo, mais sempre igual, onde eu tinha pouca autonomia e pouca voz de decisão no processo criativo, pouca participação no processo criativo E aí, nesse momento, eu comecei a, sei lá, questionar o que eu queria fazer, né? Mas era difícil fazer uma transição. E aí foi quando eu comecei a pensar... na verdade, nesse meio tempo, eu mudei para Montreal por um período com minha esposa. A gente morou lá e eu dei assistência para um fotógrafo de moda. E esse cara era muito legal, porque ele era um cara bem conhecido. Ele fotografava para revistas como, sei lá, Marie Claire, Elle, né? Mas o que me chamava a atenção dele, e de um outro cara que eu trabalhei lá também, que fazia publicidade, é que eles passavam boa parte do tempo deles se dedicando a trabalhos autorais, assim. Então, por exemplo, se eles não estavam fazendo trabalho pago, eles estavam no tempo livre deles fotografando coisas por conta própria, experimentando ideias, pirando cabeças, completamente livres.
Entendi, tipo, faz uma base ali na publicidade ou na moda, ganha o dinheiro base do mês ali, mas vai viver.
Exatamente.
O que tem. Alimentar o coração.
Exatamente, se autorrealizar como criadores, assim, né? Desenvolver o processo criativo sempre mais, sei lá, mais consistente, mais completo. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que tinha uma certa consistência, né, no trabalho autoral dessas pessoas, e isso acabava se refletindo no trabalho comercial deles. Então, você via, por exemplo, clientes e começavam a ir atrás deles pela linguagem deles, não pela eficiência deles, que era... O meu caso no Brasil era assim, o cliente ir atrás de mim porque eu sabia resolver problemas, né, para eles. E é muito comum isso na publicidade brasileira, né? Então, por exemplo, por isso que, sei lá, o cara que fotografa carro, ele vai sempre fotografar carro, porque o cliente que fotografa carro sabe que ele sabe resolver problema, né? É, e eu tinha certas habilidades, não todas, mas em algumas áreas, como, sei lá, retratos em estúdio, coisas que precisavam ser manipuladas depois com montagens, eu era muito bom em resolver esses problemas, comida, mas era sempre um processo muito igual. E aí, quando eu voltei pro Brasil, eu falei, putz, eu queria... Porque eu vi uma luz no fim do túnel, eu falei, putz, será que é possível que um dia eu desenvolva uma identidade própria e as pessoas comecem a me contratar para eu fazer isso com a minha identidade? E aí foi quando eu voltei pro Brasil e comecei a pensar em projetos autorais, assim. Então, eu nunca me vi fotografando nu, mulheres, sensual, nada disso. Era uma coisa que eu achava meio cafona, meio antiquada, meio machista, sabe? Era um mundo que eu não queria fazer parte, assim. Eu não tinha interesse em fazer parte, assim, sabe? E eu também, assim, não sabia nada do mundo de retratos, né? Eu caí na minha fotografia de paraquedas na fotografia publicitária, então eu não sabia nada desse mundo, desse mundo da fotografia particular, né, onde você, sei lá, de repente fotografa clientes menores, ou você faz projetos autorais, não sabia nada disso.
Um lado mais independente, assim, né, de tipo, ah, vou atrás do pequena pessoa, de pessoa em pessoa.
Exatamente,
né?
Não sabia nada disso, nunca tinha feito isso na minha vida. E aí eu comecei a dividir o espaço com fotógrafos, na verdade, eu conheci uns fotógrafos alguns anos antes de mudar para Montreal, alguns meses antes de mudar para Montreal. Eles tinham acabado de chegar de fora também, eu acabei dando uma mão pra eles. Nada demais, cara. Fiz uma ajuda e... Eu lembro que eu fiz o que eu faria com qualquer um, né? Sei lá, eles me pediram umas informações sobre o mercado, uns contatos, eu passei pra eles. E quando eu voltei, eu senti que eles, sei lá, eles me entraram em contato comigo e falaram, putz, você tá de volta, cara, você ajudou a gente quando a gente chegou aqui, deixa a gente te ajudar agora, a gente tem um espaço aqui, a gente paga muito barato de um aluguel, nosso espaço é bem legal, vem dividir o espaço com a gente, pelo menos pra você começar, você vai ter um custo baixo e tal. Eu, putz, cara, não podia agradecer, né, mais, né, porque eu tava procurando um estúdio pra mim, um espaço pra eu trabalhar. E aí eu acabei dividindo o espaço com eles, eram dois fotógrafos de casamento, eles são sócios e eles tinham dois funcionários, que acabaram virando meus melhores amigos na época, né? Esses caras mudaram minha vida, assim, foi muito importante pra mim, porque esse contato com o mundo do retrato, da fotografia mais, né, não tão corporativa e mais, né, voltada pro cliente final, eu não conhecia nada, né? E também era um universo do qual eu não fazia parte, não sabia nada, não sabia quem que era o fotógrafo de casamento do momento, quem fazia o quê, quem fotografava isso, aquilo, não tinha interesse na época.
É que é engraçado como são outros mundos, né? Como cada segmento, você fica ali dentro, daí você meio que bloqueia o
totalmente.
Resto. Aí você vê que, puta, tem várias pessoas que estão na mesma área que você, só que não ao mesmo
exatamente.
Tempo.
Exatamente, é isso aí, você acaba descobrindo, por isso que eu sempre, hoje em dia, quando eu falo para as pessoas, quando elas estão em dificuldade, né, sei lá, de realizar trabalhos ou insatisfeitas com o que elas estão fazendo, eu falo, gente, vocês fazem parte de um universo desse tamanhozinho, assim, tem um mundo inteiro de criatividade, de possibilidade, de fotografia, de arte, design, para ser explorado, né, vai atrás de outras possibilidades, né, porque não é porque você faz casamento hoje em dia que esse mundo é o único que existe, não é porque você faz boudoir que esse é o único mundo que existe na fotografia, existem possibilidades infinitas, literalmente infinitas, né, do que você pode fazer com a sua arte. Para mim foi uma ótima lição, porque eu fazia parte desse mundinho e minha cabeça era super fechada, assim. Então, os caras abriam muito minha cabeça, assim, né? Mesmo que sem querer, né? A gente trocava ideias muito, muito bacanas sobre tudo. A gente falava de arte, falava sobre criação, sobre processos, sobre resolução de problemas na fotografia, business. Tudo que a gente precisava conversar, a gente conversava o dia inteiro sobre isso. Era muito legal. Eles eram bem mais novos do que eu. Eles tinham um espírito muito mais, né, muito mais ágil, com muito mais coisa acontecendo, né, cara? Foi muito legal, foi um processo muito massa mesmo. E foi lá que eu comecei a pensar em fazer retratos de novo. Na verdade, eu queria fazer retratos femininos, mas assim, como se fosse retratos individuais, headshots, alguma coisa ou outra com nudez, mas uma coisa um pouco mais neutra, sabe? Que não tivesse relacionado com intimidade ou com sensualidade. Não era meu objetivo trabalhar com o que eu faço hoje. Mas aí eu comecei a amadurecer o meu processo, comecei a pensar sobre o que eu gostaria de fazer de verdade. E eu me lembro que um dos meus amigos falou, Rafael Fontana, que é quem mora no Brasil conhece o Rafael. Acho que você conhece o Rafael ou não? O Rafael Fontana?
Sim, sim.
Todo
sim.
Mundo conhece, o cara é toda uma celebridade. E o Rafael, que era um dos sócios na 18 Elementos na época, ele falou, João, pô, você adora cinema, cara, você adora contar histórias, você é bom pra caramba em contar histórias, porque você não começa com... Em vez de fazer retratos individuais, porque você não faz ensaios onde você, sei lá, conte as suas histórias. Eu falei, putz, cara, que ideia massa, não tinha pensado nisso. E foi daí que a coisa começou a amadurecer, eu levei quase um ano amadurecendo um projeto que... de novo, eu não queria cair na mesmice de fotografar gente bonita só por fotografar gente bonita, né? Eu não queria fazer só fotos de mulheres nuas ou seminuas, onde elas fossem basicamente o centro das imagens, ou que fosse basicamente sobre elas, sobre a nudez em si, ou sobre a sensualidade em si, mas que fosse algo que transmitisse esse senso de intimidade, ou de pertencer ao ambiente, né? De histórias que estão sendo contadas, ou de cenas que se desenvolvem na frente da minha lente, né? E foi um bom período de amadurecimento, de pesquisa, de referências, e não tinha muita coisa sendo feita naquela época, né? Isso era quase 7 anos atrás. Era 7 anos atrás, nossa, faz tempo. E... e um terço da vida de vocês, né? Então, 7 anos atrás é coisa pra caramba, né, cara, pensando. E eu lembro que...
Não, foi o momento que eu comecei a fotografar também, engraçado.
Há 7 anos atrás.
Exatamente 7 anos, foi
que
muito
legal, cara. Eu considero pra mim como um começo também, então a gente tava começando junto ali, cara, tranquilo. E quando eu pensei, quando eu comecei a fazer o... quando eu comecei a pensar nisso, eu falava, o que eu posso contar, né? O que pode ser diferente, ou e como que eu também faço, honro as pessoas que eu tô fotografando, né? Porque essas pessoas que eu tava fotografando no começo, ou que eu queria fotografar, eram minhas amigas, né? Eram gente que iam confiar em mim, né? Confiar no meu trabalho, na minha determinação em fazer algo legal, bem feito, e que representasse quem elas eram de verdade, uma versão delas que elas gostassem, sabe? Então, isso pra mim sempre teve, até hoje, né, no fundo da minha cabeça, quando eu vou fotografar alguém. E é engraçado porque até hoje eu fotografo mais gente que eu conheço do que gente que eu não conheço, assim, né? Eu fotografo muito, assim, amigas e gente que entra em contato comigo, que acaba se tornando amigos, né? Eu já fotografei uma das minhas melhores amigas, antes da gente virar grandes amigos, e já fotografei também melhores amigas que eu fotografei, depois de ser amigo delas, então tem um senso de responsabilidade muito grande, assim, no que eu faço, assim, de respeito muito grande pelas pessoas que eu fotografo. Então acho que por isso que eu sempre queria que meu trabalho tivesse uma identidade muito definida no que se relacionava a como a mulher era retratada no meu trabalho, assim, sabe, não só com respeito, mas não como alguém em cima de um pedestal, nem alguém que fosse totalmente frágil, sabe? Mas alguém que fosse verdadeiro, tão frágil quanto forte, tão vulnerável quanto, né?
Tipo, parte exatamente de uma cena, né? Parte de um mundo.
E obviamente que aí vem as influências de cinema, iluminação de cinema, que é, né? Eu fotografo tudo em horizontal, fotografo tudo com 85mm, então tem esse plano um pouco mais fechado e mais definido, e onde eu consigo enquadrar coisas e mostrar parte do cenário, mas sem mostrar demais, sem criar muitas distrações. Então, quer dizer, o cenário, para mim, ele é tão importante quanto a modelo, a luz também, ela é tão importante quanto o cenário, quanto o modelo. Então, para mim, a modelo, ela é só parte dessa equação, né? Ela é parte da história, provavelmente o personagem principal da história, mas todo o resto é tão importante na história quanto a modelo em si, sabe? Para poder criar essas cenas que façam sentido, assim, ou que se expressem de alguma forma, sei lá. É isso aí.
Não, total. Mas faz todo sentido, acho que isso é demais, assim, deu pra entender bem esse processo que você fez. João, então muito obrigado por participar do podcast, foi incrível, assim, eu acho, toda vez que eu converso com você, eu fiz workshop, né, que foi uma experiência incrível e hoje também pra mim foi, assim, abriu muita cabeça.
Pô, cara, eu que agradeço pelo convite, né, sempre legal, né, conversar sobre, né, sobre o seu trabalho, né, sobre o meu trabalho, assim, e falar de coisas que eu gosto, como música e cinema. Eu posso passar a vida inteira aqui sentado falando sobre isso. E valeu mesmo, foi legal pra caramba, cara, adorei, assim, me diverti aqui, e vocês mandam muito bem, bom, cara, foi legal, divertido. Feliz mesmo, cara, curtindo.
Tem alguma coisa que você queira divulgar, que você queira compartilhar com a...
Cara, eu tenho um workshop em São Paulo, dia 28 e 29, eu acho que ainda tem umas vagas, vai ser no mesmo lugar que você fez o workshop. Um lugar bem legal, cara. O lugar mais legal de São Paulo.
É demais, gente. Vamos só. Aquele lugar é sensacional. Só uma experiência.
É um lugar incrível, assim, muito incrível. Adoro. Chego lá e me sinto em casa. Assim, até hoje é o meu lugar favorito de São Paulo. Assim. Acho que é isso. Eu acredito que logo devo estar saindo uns. Isso é coisa de trabalho, de comercial, né? Mas está saindo uns presets meus também logo. Acredito que até o fim do ano. Já era pra ter saído, também está atrasado. É uma empresa que eu não posso contar muito detalhe, né? Porque os caras vão fazer um lançamento disso, mas imagino que até o fim do ano, uma empresa bem legal, e eu já tô testando, já tô editando com eles recentemente, todos os últimos trabalhos que eu editei foram com eles, e estão bem legais, eu sou bem chato com isso, e, cara, tô bem feliz, então acho que vai ser legal também. Enfim, é isso, acho que não tem muito mais coisa, não. Foi legal, saudade do Brasil e tô animado pra ir pra aí.
Final de setembro tá aqui. Todos os links disso que o João falou vão estar aqui na descrição, tá, gente? Então, vocês conseguem clicar lá e ir pra, pro workshop. E se vocês puderem, façam, porque realmente é uma experiência incrível, assim. Você tá na fotografia, por mais que você não queira fazer retrato e tal, vale a pena como uma experiência de vida, assim.
Que massa. Valeu, cara. Obrigado.
É sério.
Valeu, cara. Obrigado.
Então é isso, gente. Então esse foi o podcast dessa semana, gente. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha com seu amigo se você gostou. Manda no seu Instagram, onde você que seja. E é isso. Todas as quartas a gente vai estar aqui de manhã cedo. Estará no seu lugar de podcast favorito. É isso, gente. Falou.
Falou.